passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria! Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito bom saber que você já está com a gente, né? Para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Deixa eu cumprimentar com muita alegria a nossa equipe reunida nesta noite linda de quarta-feira. Abraçar e agradecer já a presença do meu querido pastor Oséias Calisto, pastor da comunidade cristã Peniel, na Ilha do Governador, pregador desta noite. Que bom tê-la aqui, meu pastor querido. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel do Carmo. Boa noite, nosso amado Fábio Silva, nossa irmã Débora Lira. Que a paz do Senhor Jesus seja com cada ouvinte, você que faz parte dessa imensidão de ouvintes da Rádio Melodia. Que o Senhor te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida de maneira rica, abundante e poderosa.
Fábio Silva, meu irmão, boa noite, a paz, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Oséias Calisto, que daqui a pouquinho estará trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Boa noite, Débora Lira, Michel Camargo na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que nos acompanha em mais uma noite do culto da Igreja Cristo em Casa.
Ô, Débora, que alegria estar com você também, minha querida Débora Lira. Boa noite, a paz do Senhor.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos, neste momento, abrir o nosso Cristo em Casa orando, juntamente com o pastor Oséias Calisto.
Eterno e soberano Deus, nós te louvamos na noite desse dia, pelo grande privilégio de estarmos aqui apregoando a tua palavra. Ó Deus, que este culto seja um divisor de águas em cada casa, em cada família. Aonde este culto entrar, aonde os louvores, a mensagem entrar, que haja transformação, que haja mudança. Nós declaramos o teu poder nesta noite sendo liberado e declaramos a tua bênção sobre cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém.
De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nem querer viver de aparência. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não me esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade e não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixa esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparência, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer. Não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Gerado na simplicidade, guarda meu coração.
Delino Marçal, guarda meu coração. Que coisa linda, né, gente? Que louvor lindo. Nós ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido pastor Oséias Calixto, que daqui a pouquinho, já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus amados irmãos, hoje nós vamos meditar no texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 27 ao 30.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Fábio, muita gente linda completando mais uma primavera. Parabéns, seus lindos! Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que vocês tenham uma vida muito plena em Cristo Jesus e que esse novo ciclo seja de muitas vitórias. Marcos Marins de Resende, Marise Matos Cruzeiro, Lohan Barreto Peixoto, Jaguaré de Souza Barbosa, Joyce Carneiro, Leomax Rodrigo dos Santos Pereira, Maria Eliete do Nascimento, Edith Marques da Silva, Ivete Monteiro Ferreira e Samuel Correia Bernardo, completando mais uma primavera neste dia 12. Que a alegria do Senhor seja sempre a força de todos vocês. Parabéns!
Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei
horas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
Olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
Fábio, neste momento de oração, o pastor Oséias Calixto estará levantando a voz em clamor ao Senhor pela vida dos nossos ouvintes que carecem das nossas orações. Na verdade, todos nós precisamos de oração, né? Todos nós temos uma área onde Deus precisa agir, transformar, restaurar. Então, esse é o momento de falarmos com Deus, na certeza de que Ele está nos ouvindo e certamente chegará com um milagre. O Mauro Guimarães de Limeira pede oração pela família. Estaremos orando pela família de Gildete, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Tainara Duarte, de Rio Bonito, Alan Costa, de Bento Ribeiro, Marinalva Tenório, de Magé, Maria de Lourdes Lourenço, de Minas Gerais, Simone Moraes, de Itaboraí, Alberlita Silveira, do Rio Bonito, e a Georgina de Oliveira, de Realengo.
Eterno e soberano Deus, neste momento, Pai, nós entramos numa batalha espiritual. E por que batalha? Porque oramos por inúmeros pedidos. Não sabemos o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a necessidade, a enfermidade, a porta que não se abre, a crise na família. Senhor, a situação que fugiu do controle. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Eu te apresento cada pedido de oração, cada causa de oração. Entra nesta hora, estende as tuas mãos poderosas e traga o socorro que cada um precisa. Este moço, esta moça que está agora juntamente conosco em casa, no carro, na rua, até mesmo num presídio, não importa, meu Deus, aonde esteja, mas crendo, entra e responde. Eu entrego cada pedido de oração em tuas mãos e nós cremos na resposta, em o nome de Jesus, amém e amém.
Uma frase que eu oro aqui na terra ir acima das nuvens e cruzar as estrelas, ultrapassar a lua, invadir as galáxias, rompendo as dimensões. E ela vai subindo, atravessando os portais da eternidade, pra chegar ao Pai. Passa pelos anjos no trono de glória, e de repente o céu para e a resposta vem. O Filho te ouviu. Já estou enviando a resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. E bem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. Oh, filho, eu te ouvi. Resposta que está descendo. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. E bem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. Ela vai subindo, atravessando os portais da eternidade, pra chegar ao Pai. E passa pelos anjos no trono de glória, e de repente o céu para e a resposta vem. O Filho te ouvi. Não estou demorando, estou te preparando em meu tempo. E bem daqui a pouquinho a resposta chega no seu quarto de oração. O Filho te ouve. Já estou enviando a resposta.
pouquinho a resposta chega no seu quarto. Já saiu da eternidade um decreto, já está descendo pelo universo e vai chegar aqui. E vai chegar aqui, oh. Já saiu da eternidade um decreto, já está descendo pelo universo e vai chegar aqui. Vai chegar aqui, e filho, eu te ouvi. Resposta chega no seu quarto de oração.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome.
Aproveitar aqui esse momento muito especial para a gente abraçar quem está acompanhando a gente, né? Onde você estiver aí participando do grande culto da Igreja Cristo em Casa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Mandar um abraço aqui para o meu xará, o Eliel Léo ligado com a gente, o Isaac de Mariana Almeida Cordeiro, a Janaína Rodrigues de Oliveira, a Vera Lúcia Souza, a Margarete Paiva ligadinha também, a Selma Maria Santos, o Samuel Eloy de Lima, a Nilza Soares, né? A Joana Janete, a Tânia Ferreira, todo mundo aqui com a gente. Olha que alegria ter você aqui todas as noites, viu? Estou me referindo a você que todas as noites participa com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Nosso carinho, nosso abraço e que Deus te abençoe. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o querido pastor Oséias Calixto.
Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 16, verso 27, nos diz assim: E acordando o carcereiro de seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembainhou a sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas e, conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E você diz: amém. Amados e queridos, é uma alegria entrar na sua casa, no seu carro, de repente você que está no hospital, trazendo uma palavra de vida para você. O texto hoje nos leva a um cenário onde o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, ouvindo a voz do Espírito Santo, se permite chegar à cidade de Filipos. A cidade de Filipos era importante, uma cidade muito importante na região da Macedônia, na Grécia atual. Essa é a primeira apresentação, podemos chamar assim, do Evangelho no solo europeu. É possível que nesta viagem Lucas, o escritor de Atos, estivesse fazendo parte da viagem, porque ele se coloca, ele fala nós, ele se coloca no texto. É possível que ele estivesse, mas entenda que para a gente se situar sobre a cidade, o lugar que Paulo estava, Filipo era tão importante que mais tarde, já numa prisão, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos filipenses. Essa cidade, colônia romana, apresentava diversas dificuldades, apresentava muitas barreiras a serem quebradas. E o Senhor envia Paulo para este lugar, para que as cadeias sejam quebradas. Quando o Senhor nos envia e nos dá uma direção, Ele tem algo por fazer. Ele tem cadeias que precisam ser quebradas. Ele tem uma cura que Ele quer trazer para aquele ambiente. Ele tem uma mudança para aquele território. Deus nunca nos enviará sem propósito. Todas as vezes que o Senhor nos enviar, Ele tem um propósito nesse envio. Algo precisa acontecer. Escute que Paulo vai se colocar à disposição. Ele atravessa a Macedônia ouvindo a voz da revelação. Chegando na cidade de Filipe, o capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Isso nos mostra algumas coisas importantes em Filipe. A cidade não tinha ainda uma igreja, não tinha uma sinagoga. Paulo chega e alguns poucos judeus vão se juntando a Paulo. E o lugar da oração era fora das portas da cidade, às margens do rio. Mesmo com essas dificuldades, Paulo atravessava todos os dias a porta da cidade, os portões da cidade, e ele ia às margens do rio para orar. As dificuldades não podem tirar da nossa vida a oração. As barreiras não podem tirar da nossa vida o clamor. O que vai mudar o ambiente, o que vai mudar a circunstância, não é o que já existe, mas é aquilo que eu vou produzir, é aquilo que eu vou trazer. Perceba que Paulo traz a oração. E a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração quebra cadeias. A oração muda situações. Não se começa um projeto sem oração. Não se constrói uma família sem oração. Não se mantém nada sem a oração. Não se tem paz sem a oração. A oração precisa ser um fator determinante contínuo nas nossas vidas. Na tua casa, a paz só vai existir se houver oração. Existem casas, existem lares que as pessoas vivem atribulados, veem vultos, ouvem vozes. Casas, às vezes, de pessoas que já se entregaram a Cristo, mas os lugares ainda precisam ser transformados e situações quebradas. E o que vai mudar esse ambiente não é você ter medo, não é você se esconder, é você orar, é você declarar que a oração vai mudar o ambiente. Eu declaro hoje que o inimigo não vai rondar a tua casa, não vai rondar a tua família, não vai colocar medo, você não vai ter insônia, não vai perder o sono. A depressão hoje bate em retirada, porque se na tua casa tiver oração, tiver clamor, tiver intercessão, o ambiente será mudado. e as cadeias serão quebradas. Eu começo essa palavra liberando um tempo de graça da presença de Deus sobre a tua casa e todo o mal batendo em retirada agora. Se você me ouve na tua casa, levanta a tua mão no teu lar e repita comigo: todo mal bate em retirada agora. A tua casa é lugar de bênção. A tua casa é lugar onde Deus habita. Mas a oração é o fator determinante para que tudo vá bem. Agora escuta que Paulo começa essa oração fora dos portões da cidade. Uma mulher importante da cidade, chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de negócios, rica, influente dentro da sociedade de Filipos. A Bíblia conta que ela começa a perceber a presença de Deus. Essa mulher se converte. Ela agora chama Paulo e diz: olha, eu quero pedir algo a vocês. Façam da minha casa um lugar da habitação, um lugar da presença de Deus. Ela convida eles a estar na sua casa. Automaticamente, ela está convidando a presença de Deus para a sua casa, para o seu lar. Ela é batizada. Sua casa se converte. E ali começa um trabalho evangelístico em Filipo. Perceba que começa o ambiente a ser mudado. Perceba que começa o ambiente a ser transformado. Porque o ambiente nunca será transformado começando pelas grandes coisas. São os pequenos começos que vão determinar grandes mudanças. É a tua atitude de oração, de fidelidade, que vai atingir uma grande proporção de mudança na tua casa, nos vizinhos, no teu trabalho. Mas tudo começa em pequena escala. Por isso, a Bíblia diz que não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Paulo começa na casa, o evangelho começa a aparecer em Filipo. E quando o evangelho começa a acontecer em Filipo, automaticamente o ambiente vai sendo tomado pela presença de Deus. O nosso opositor, o nosso adversário, o inimigo de nossas almas, ele não fica satisfeito com isso. O inimigo não vai ficar feliz quando começamos a orar e a declarar que o ambiente não será mais o mesmo. O inimigo não fica feliz quando eu começo a declarar que a história vai mudar. E escute uma coisa: toda ação provoca uma reação. Você entendeu isso? Toda ação provoca uma reação. Olha o que acontece no capítulo 16, também no verso 16. Escute, aconteceu que, indo nós à oração, nos saía ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava muito lucro ou lucros aos seus senhores. A Bíblia aqui coloca um espírito sobre uma jovem. Não é simplesmente uma jovem, é uma jovem que carrega um espírito de adivinhação. E o que é, pastor, o espírito de adivinhação? Quando lemos Levítico, no capítulo 19, e o verso 31, vamos dizer assim, de forma muito clara: não vos voltareis para os adivinhadores e encantadores, não os consulteis, contaminando-vos com eles. Você se lembra de Saul? Quando Saul perde a noção, perde a presença de Deus, perde a rota que Deus estabeleceu para ele, e ele vai procurar uma mulher com espírito de adivinhação. Ele só procura porque Deus não habitava mais nele, porque quem tem Deus como centro da sua vida sabe que a resposta só vem da boca dele. Ninguém ou nenhum outro espírito tem a palavra que liberta. Nenhuma outra voz tem a palavra que direciona você. Por isso, hoje, nenhum outro espírito pode guiar a tua vida, a não ser o Espírito de Deus. Por isso, A Bíblia vai dizer, o versículo 17, que Paulo continuava indo ao lugar da oração todos os dias. E fala assim o verso 17, ó. E esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. A mensagem que ela traz, aparentemente, é uma mensagem profética, verdadeira. Mas escute uma coisa, nem tudo que te reconhece é de Deus. Nem tudo que te aplaude está caminhando na mesma direção. Eu preciso aprender a discernir. Eu só posso, entenda isso, eu só posso apresentar quem eu conheço. Eu só posso falar de quem eu conheço. E esta jovem não conhece, ela não tem conhecimento da verdade. Ela não conhece o Deus que liberta. Então o que ela está liberando não vem de uma fonte límpida. O inimigo opositor, sabendo da chegada da verdade, vai tentar trazer uma palavra de agrado e confusão na mente de Paulo. Mas quem tem o espírito da verdade não se confunde com nada. Você entendeu essa palavra? Quem tem o espírito da verdade não se confunde com nada. E grave isso. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso apresentar aquilo que eu conheço. Lembra do Evangelho de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana vai ao poço e Jesus está lá esperando por ela. Ela não conhece Jesus, ele se apresenta a ela. E depois que ele se apresenta e pede água e ela vai retrucar ao seu pedido e confrontar, podemos dizer assim, Jesus dizendo, você sabe quem eu sou? Sabe que não tem convivência entre judeu e samaritano e me pede água? E ele diz para ela, mulher, se tu soubesse, ou melhor, se tu conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede água, é tu que me pediria. E eu te daria de beber da água da vida. E você nunca mais voltará a ter sede. Perceba que Jesus apresenta-se para essa mulher. E aquela mulher, então, começa a interagir e conhecer Jesus. Até que ela vai perguntar sobre o lugar da adoração. E Jesus vai definir para ela onde é o lugar da adoração. E ele diz, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher passa a conhecer Jesus, ela recebe Jesus e depois que ela conhece Jesus, ela sai e volta para Samaria, uma mulher que ia buscar água em horário específico para não ver ninguém. Ela agora tem coragem. Tem ousadia de apresentar, porque agora ela conhece. Ela se aproxima da cidade e diz, oi, gente, venham comigo ver quem eu conheci. Porque eu só posso apresentar quem eu conheço. Eu não posso ouvir apenas falar de Jesus. Eu tenho que beber da fonte chamada Jesus. Eu não posso ter um amigo que é seguidor, conhecedor de Jesus. Eu preciso descobrir o que é Jesus na minha vida. E eu creio que Deus está falando para alguém nessa noite. Você precisa conhecer. O profeta Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Você precisa conhecê-lo. E como é que se conhece a Ele? Se rendendo a Ele, se prostrando diante dele, abrindo mão de qualquer outro, para que ele seja o dono da sua vida, quebrando todas as cadeias à tua volta e dizendo, Deus, a partir de hoje a minha vida é tua. E se alguém me ouve, se alguém me escuta em casa, no seu carro, no seu trabalho, no celular, não importa aonde você esteja, e de repente você acha, mas ainda não conheceu, eu te convido hoje, se renda a Ele. Ele pode mudar a sua história. Nós entendemos que o conhecer é fundamental. Eu preciso discernir, ter cuidado com aquilo que ouço. Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Atos capítulo 8, versículo 9, nos fala de um homem chamado Simão, o mago, ou Simão, o mágico. A Bíblia conta que Simão praticava a arte mágica da feitiçaria. Ele impressionava muitos. A Bíblia diz que o povo de Samaria, dos mais ricos aos mais carentes, se rendiam e acreditavam naquilo que Simão falava, na magia, no encantamento que Simão trazia. Agora, nesse exato momento, chega em Samaria Filipe. A igreja atravessa um tempo de perseguição. E Filipe vai descendo e pregando, e as multidões vão se convertendo. Ele chega em Samaria e diz a Bíblia que ele começa a pregar a palavra da verdade. Ele chega cheio do Espírito Santo e começa a pregar a palavra da verdade. E quando ele começa a pregar, aquilo chama a atenção de Simão. E Simão agora se converte. Ele é batizado. E começa então a propagar a palavra. A Bíblia vai dizer que depois que Simão se converte e o evangelho chega em Samaria, os apóstolos de Jerusalém, agora alegres, vão mandar Pedro e João. E Pedro e João, eles vão para Samaria. Chegando em Samaria, eles começam a impor as mãos e agora ministrar o batismo do Espírito Santo. Eles começam a liberar a presença do Espírito Santo. Quando Simão, o antigo mágico, vê aquilo, a Bíblia conta que ele chama eles e ele quer pagar. Ele diz: quanto eu pago para ter isso? Pedro fica completamente transtornado e diz que o seu dinheiro seja para a sua vergonha, porque não se compra, não se vende essa presença, não se negocia. O que nós estamos liberando aqui é do céu, é algo extraordinário, e não se negocia o que é do céu. Escute que Simão, naquele momento, ele se prostra e diz: orem por mim, para que eu seja transformado. Ele pede transformação. Por isso que Oséias diz: conheçamos e prossigamos. Você precisa prosseguir em conhecer a Cristo. Simão aqui tem um início, mas precisava de uma libertação completa, até que chega o Espírito Santo e liberta completamente Simão. Eu declaro hoje, aonde houver necessidade de libertação, o Espírito Santo está chegando e está transformando. Aquela jovem, voltando para Paulo em Filipo, ela mais uma vez afronta e diz: esses homens são os homens que trazem a palavra verdadeira que liberta, que é a palavra de Deus. Paulo vira para ela e diz: espírito de adivinhação que está sobre ela, eu te repreendo, sai. E na mesma hora o espírito sai. Mesmo que Paulo se vira para ela, mas o alvo de Paulo não é ela. O alvo de Paulo é o espírito de adivinhação. É a ação maligna que está sobre ela. E ele repreende. E aquela moça é liberta. Ela é transformada. E o espírito agora é repreendido. Só, queridos, lembra que eu disse que toda ação provoca uma reação? Assim que a jovem é liberta, também algo acontece. A adivinhação que ela trazia fazia com que os senhores da cidade de Filipo, as autoridades, enriqueciam em favor daquela adivinhação. E quando ela é liberta, ela não adivinha mais. E agora o lucro se perde. Eles chamam Paulo, pegam Paulo e Silas, levam para as autoridades, bem no centro da cidade. E dizem que eles estão trazendo práticas que não são da cidade. Estão trazendo coisas que não são da cidade. E ali eles açoitam, batem, machucam Paulo e Silas. E depois de tanto bater e açoitar, eles são levados para a prisão. E são colocados no cárcere inferior, entregues ao carcereiro. Escuta aqui, dentro disso, mesmo fazendo a coisa certa, muitas das vezes nós seremos machucados, seremos feridos, seremos atingidos. Paulo está fazendo a coisa certa, mas é açoitado, é colocado na prisão. E de repente você me ouve hoje e está em guerra. Deus, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou orando, estou jejuando, estou pregando. E essa guerra não cessa. E quem te disse que fazer a coisa certa vai te isentar das guerras. Você precisa entender que nessa terra nós enfrentaremos batalhas até fazendo a coisa certa. Mas eu aprendo com Paulo um segredo. E para resumir esse texto, ele é colocado ferido dentro da prisão, no cárcere inferior. E você conhece o texto, vai se aproximando da meia-noite, ele está completamente ferido, machucado. Ele olha para Silas. E aí o meu coração se enche de alegria, porque eles combinam. Eles conversam, parece que eu vejo Paulo dizendo: Silas, está tão silêncio aqui, vamos trazer adoração para esse lugar. E eles começam a adorar, querido, no cárcere inferior, presos, mas adorando, no cárcere inferior, machucados, mas adorando. Você entende essa palavra? Não importa o teu estado, adore. Não importa o teu momento, adore. A adoração muda o ambiente. A adoração que eles liberaram foi subindo, foi subindo, foi subindo. Chegou no trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus libera um terremoto e abala a estrutura das prisões. As portas são abertas dos cárceres. E de repente, aquilo que era prisão, Deus está dizendo: eu domino até sobre as prisões. As prisões não podem deter o poder de Deus. As portas foram abertas. Escuta, se alguém me ouve hoje está aprisionado, o poder de Deus vai libertar você. Vai libertar a sua casa. Vai libertar do vício, das drogas. Vai libertar da prostituição. Vai libertar de tudo aquilo que te prende. O Senhor hoje entra com libertação, não importa o tamanho, o ferrolho dessa cadeia ou dessas portas. Hoje eu declaro que serão abertas pelo poder da palavra de Deus. Aonde houver alguém aflito, Deus está te dizendo: eu estou libertando você hoje, agora. Quem crê e recebe essa palavra. Naquele momento, queridos, a libertação é algo visível, Deus mostrando o seu poder. E aí vem o carcereiro, que tinha que dar conta de cada vida ali. Quando ele vê abertas as portas, ele pensa: todos fugiram. E ele diz: eu vou me matar. Ele pega a sua espada. E quando Paulo vê, Paulo grita e diz: para, porque ninguém se foi. Estamos todos aqui. Ele fica atônito, confere que ninguém foi embora. Ele pede luz. E ele vem com eles para fora, se prostra e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e também a tua casa. E o texto vai seguir dizendo que ele creu. E quando ele crer, é salvo ele e também toda a sua casa. A palavra de Deus hoje para a sua vida é que aonde há alguém que acredita que Deus pode trazer salvação, a salvação chegará. A salvação mudará a sentença de morte eterna. Porque um dia nós fomos destituídos e perdemos a salvação. O pecado entrou no mundo. Mas quando nosso Senhor veio e se fez, como diz Isaías no capítulo 53, o mais maldito, o pior entre os homens, e ele foi para a morte de cruz, e entregou a sua vida lá no Calvário, a última frase dele é: Pai, tudo está consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele morre e ao terceiro dia ressuscita. E quando ele ressuscita, ele traz de volta a vida eterna, a salvação. Escute, mais importante do que o ouro, do que a prata, do que riquezas, do que realizações, é a tua salvação. Mais importante de tudo que você pode alcançar é ter a tua alma salva. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje Jesus quer salvar você. Hoje tem salvação para a sua casa, tem salvação para a sua família, tem salvação para o seu vizinho. Eu declaro hoje salvação. Faça como fez o carcereiro, peça luz. A luz de Deus vai irradiar sobre você. A luz de Deus vai irradiar sobre a sua vida. A luz de Deus vai mudar o território e a sua casa nunca mais será a mesma. Deus está hoje trazendo um tempo de milagre, de bênção, de socorro para a tua vida. De repente, você que me ouve agora, você está no final das tuas esperanças. Você não vê mais saída. E de repente muitos pensando em tirar a própria vida, ou alguém que me ouve agora diz: não tem mais jeito para mim. Teve jeito para o carcereiro, tem jeito para você. O Senhor manda te dizer nessa noite: crê no Senhor Jesus Cristo. O inimigo não vai ceifar a tua vida, não vai roubar a tua família, não vai roubar teus sonhos. Eu declaro hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, que aonde houver uma cilada de morte, é quebrada hoje. Deus traz vida e vida em abundância. Que a tua casa receba alegria, que a tua casa receba cura, que a tua casa receba ânimo, que a tua casa receba a presença de Deus, porque aonde ele chega, o ambiente nunca mais será o mesmo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te renove nesse dia. Receba essa palavra e seja vitorioso, em o nome de Jesus, amém.
Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó. Fiquem de pé diante de nós e a tempestade.
lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta mensagem. E que mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quero louvar a Deus e agradecer meu querido pastor Oséias Calixto, pastor da comunidade cristã Peniel, na Ilha do Governador, na rua Professor Hilariel da Rocha, 826, na Ilha, essa terra tão maravilhosa que a gente ama tanto. Meu pastor querido, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um abraço muito carinhoso a toda a família, a todos da igreja, e até uma próxima oportunidade. O irmão vai estar impetrando já já a bênção apostólica. Antes, deixa eu só agradecer aqui mais uma vez o Fábio Silva, a Débora Lira, agradecer meu querido Michel Camargo e a você que mais uma vez participou efetivamente aqui do nosso culto da igreja Cristo em Casa nesta noite maravilhosa. Agora sim, pastor Oséias Calixto impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite amanhã, hein, às 10 da noite, mais uma vez juntos aqui em Cristo em Casa.
O amor de Deus, as bênçãos do Senhor Jesus, as doces e muitas consolações do Espírito Santo, que sejam contigo, tua casa e toda a tua família. E você que recebe em casa, diga amém e graças a Deus.